e não passou porque se instalou a emergência económica. E desse ponto de vista, aqueles que ficaram para trás das medidas que foram aprovadas pelo Governo, como muitos trabalhadores informais, como muitos trabalhadores precários, como, por exemplo, os trabalhadores das artes, entre outros, têm que merecer agora a nossa resposta. E essa é a exigência dos dias que correm. O estado de emergência não suspendeu a democracia, foi pela primeira vez na nossa vida...
Para concluir, Sr. Deputado.
Concluir, Sr. Presidente. Foi pela primeira vez utilizado no espaço democrático, esperamos que seja pela última vez, mas ele não encerrou a resposta à pandemia, não encerrou a resposta à economia e a resposta à emergência social, e eu creio que aquilo ficou por fazer, não deixar ninguém para trás, é aquilo que agora tem que nos ocupar como prioridade. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de facto, estamos a analisar um relatório que termina um período histórico no nosso país, um mês e meio que estivemos em estado de emergência, pela primeira vez no período democrático. Há um mês atrás, na análise do primeiro relatório de estado de emergência, eu próprio aqui disse que, e cito, o Governo beneficiará naturalmente de uma margem maior de compreensão em face do momento especial que vivemos, fim de citação. Mas a verdade é que, estando nós ainda hoje em estado de calamidade, o Governo parece que acelerou rapidamente para o desconfinamento político, ocupando o espaço público e o espaço mediático com questões menores, com preocupações político-eleitorais, esquecendo, e sublinho, esquecendo, que há ainda muitos portugueses a passar por muitas dificuldades, que há muita gente que perdeu tudo e que há muita outra gente que perdeu quase tudo. Mas a verdade é que se, como disse, o PSD deu esse conforto político ao Governo, também convinha que o Governo ajudasse um pouco. E a verdade é que este estado de emergência se caracterizou também por um conjunto de matérias em que, eufemisticamente, poderemos dizer que o Governo não andou bem. Refiro-me, nomeadamente, ao layoff e aos atrasos nos pagamentos pela Segurança Social, ao incumprimento sucessivo de prazos fornecidos pelo próprio Governo, o 28 de Abril, o 5 de Maio, o 15 de Maio, com prejuízo de todas as empresas que necessitavam, careciam desse apoio com enorme urgência. Refiro-me às linhas Covid-19, que estamos quase em junho e ainda ontem marcaram o debate quinzenal, porque de facto o dinheiro não está a chegar à economia. Refiro-me à garantia pública nos seguros de crédito, tão importantes para o setor de exportação nacional e que o Governo fez apresentar um diploma há cerca de duas semanas atrás, mas que ainda não chegou informação às empresas sobre como poderão recorrer ou reentrar no comércio internacional. E refiro-me ainda à péssima negociação do protocolo tripartido entre o Governo, SPGM e Banca, que não obriga a que as empresas utilizem efetivamente o plafond concedido, o que pode, no limite, levar a que não haja a injeção de liquidez que a nossa economia tanto necessita. Mas, senhores membros do Governo e senhor Ministro, dizer-lhe que o perdão de penas foi aquilo que mais caracterizou este período de estado de emergências. Portanto, penas em que o Governo se sujeitou ao ridículo de libertar 1.853 reclusos sem qualquer argumento relacionado com Covid-19, assistindo depois a um veto de gaveta presidencial que, tendo o Presidente que indultar aqueles que verdadeiramente era necessário que fossem libertados, libertou apenas 14 daqueles que tinham grupos de risco. E isto, Sr. Presidente, leva a notícias como esta. Ex-recluso de 37 anos, que havia sido libertado do EPL poucas horas antes no âmbito da Lei de Perdão de Penas e Saídas Extraordinárias, foi apanhado pela PSP na Rua dos Anjos na segunda noite. Homem detido por assalto em Lisboa após ter sido libertado por causa do Covid-19. Recluso perdoado devido à pandemia de Covid-19, detido por roubo violento em Lisboa. Esteve menos de um mês na cadeia por 30 furtos e roubos. Senhor Ministro, queria-lhe fazer duas perguntas simples e um terceiro comentário. A primeira pergunta é se estes prisioneiros, libertados para salvar outros, se vão voltar para a cadeia.
Tenho que apressar as perguntas que faltam, porque já quase
vou chegar ao limite. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância. Se vão voltar para a cadeia, pondo os outros em risco. E como pensa o Governo fazer com os que, entretanto, forem detidos por delitos menores, se serão detidos na mesma ou se serão dispensados por decreto de cumprir pena, pondo os outros em risco. Muito obrigado.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O terceiro relatório, que no fundo nos permite fazer não só o relatório deste terceiro período, mas da totalidade do período em que estivemos em estado de emergência, pela primeira vez na nossa história constitucional, realça algo que deve ser, mais uma vez, neste último debate sobre o tema, enfatizado. As instituições da República e da Democracia foram capazes de implementar o estado de emergência nos termos que a Constituição previa e, obviamente, com margem de dissenso sobre a sua necessidade. Alguns partidos acompanharam-no integralmente, outros em algumas das votações, mas, globalmente, todos podemos concordar que a democracia portuguesa robustamente passou pelo seu teste de emergência nacional através do decretamento de estado de emergência e que as instituições funcionaram e continuaram a funcionar e hoje podemos dar esse primeiro ponto como relevante. Em segundo lugar, também é um processo de aprendizagem. Pelo facto de ser a primeira vez que houve a declaração do estado de emergência, muitos dos procedimentos que não estão aliados, porque felizmente não têm que estar aliados, porque felizmente são excepcionais, são extraordinários e por essa razão, obviamente, houve uma dimensão de melhoria gradual da resposta em todos os momentos, que permitiu melhorar a resposta administrativa, organizar os serviços, articular com outras esferas e, obviamente, simultaneamente combater a pandemia. Não é um estado de emergência qualquer este que avaliamos e este que chegamos ao fim, é um estado de emergência que simultaneamente mobilizava todas as instituições e todos os cidadãos para o combate a algo que ainda é, em grande medida, desconhecido e cujo alcance na vida cotidiana de todos nós, em grande escala, ainda não podemos medir como funcionará de futuro. Quanto a este aspecto, as intervenções que antecederam focaram-se em dois grandes grupos. Um, de preocupação sobre o futuro, naturalmente, e acompanhamos muitas das questões que foram colocadas em cima da mesa, pertinentes, as questões dos transportes referidas pelo PEV, a questão da proteção dos trabalhadores que o Bloco de Esquerda e o PCP colocaram em cima da mesa e que nas fases seguintes vão mobilizar todo o país para a necessária recuperação económica, questões que o Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, também focou e que nos mobilizam para o grande desafio nacional que não terminou com o estado de emergência, atrevo-me a dizer, começa com o fim do estado de emergência e para a escala de coisas que queremos continuar a fazer. Mas olhando para aquilo que também estamos a discutir, e esse ponto não deve passar em claro, que é este relatório, verdadeiramente, é estonteante ouvir algumas declarações que dizem das mesmas pessoas que exigiam com a maior urgência possível que se declarasse o estado de emergência, e sim, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, recordámos aquilo que eram muitas das preocupações expressas por si, por vários militantes e por vários dirigentes do partido, que davam nota da importância da adoção rápida de medidas, da urgência em não deixar passar o momento. É certo que a incoerência votou contra o decreto. É certo que a incoerência votou contra o decretamento do estado de emergência. Mas procurar aí a ideia de que ele é que esteve na raiz dos problemas, quando o estado de emergência foi indispensável numa certa altura para conseguir acautelar devidamente a forma como a resposta era preparada, parece-me que é vir para o debate, olhando para uma realidade que não foi aquela que verdadeiramente esteve em cima da mesa e que aconteceu. Por outro lado, também, nos parece que o argumentário inverso também não é deslocado. Ou seja, se por um lado concordamos que o estado de emergência cumpriu a sua função, também temos que concordar que pelo facto de ser excepcional, ele tem que acabar, Sra. Deputada Inês de Real. E, portanto, o estado de emergência, obviamente, há um dia em que nos tem que permitir, organizado os serviços de saúde, organizada a resposta do país, organizada a administração pública e os cidadãos, começar a desconfinar e começar a preparar o regresso ao novo normal com o qual nos teremos de habituar a viver. E, portanto, o estado de emergência é estritamente necessário e a ideia do gradualismo, enfim, obriga-nos, efetivamente reconhecido que está cumprido o propósito do estado de emergência, a decretar o seu fim. Todas as questões que refere, adicionalmente, são pertinentes, mas não é por elas que devemos continuar a manter em vigor indefinidamente um estado de emergência que já não se justifica porque não é necessário e proporcional face a outras alternativas que estão em cima da mesa. Finalmente, o tema do perdão das penas...
Deputado,
é novamente colocado em cima da mesa. As explicações foram claras. Era necessário prevenir que no sistema prisional não entrava o vírus, nomeadamente pelo facto de outras pessoas poderem ser retidas e entrar. Agora, concluindo com os números apresentados pelo seu próprio deputado André Coelho Lima, de facto, dos mais de 1.000 reclusos libertados, a meia dúzia de casos reportados... É bem revelador da escala e da ausência de um problema pandémico, se quisermos, de problemas causados por essa libertação. E, portanto, por essa razão, Sr. Deputado, parece que há uma desproporção clara na análise que fez. Muito obrigado.
Para concluir o debate, tem a palavra o Governo, começando... Sr. Deputado Catarino Figueiredo, pede a palavra para que efeito?
Peço a palavra para a defesa da honra, foi preferida uma falsidade relativamente
temos
a uma posição pessoal.
Temos que esperar até
pessoal.
Ao fim do debate.
Tá, muito obrigado.
Depois voltará a colocar a questão. Senhora Ministra da Saúde, para responder, para concluir o debate em nome do Governo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estes foram tempos particularmente difíceis para o Serviço Nacional de Saúde, que superou uma prova de desempenho. Contudo, importa dizer que estes foram tempos particularmente exigentes também para a realização de aquisições de material de consumo clínico e não só. Semear o medo e a desconfiança sobre tudo o que foi feito não aproveita a ninguém. A desconfiança em quem vende, a desconfiança em quem compra, a desconfiança em quem gere, a desconfiança em quem governa, a desconfiança nos portugueses. Como se não houvesse normas, regras, auditorias, fiscalizações, um Ministério Público independente, entidades reguladoras independentes, autoridades judiciárias, um Tribunal de Contas e até uma Assembleia da República, um Parlamento a quem compete avaliar. Como se não estivéssemos todos do mesmo lado quando procuramos comprar melhor. Senhoras e senhores deputados, permitam-me um sublinhado. Já se concluiu que os profissionais de saúde e os do SNS em particular merecem o nosso respeito, pois os gestores públicos deste país também o merecem. Senhoras e senhores deputados, propaganda era dizer que tudo correu bem, não correu. E o que correu bem é mérito dos portugueses. E é neles que pensamos quando trabalhamos em cada dia para abrir a escola, os transportes, as fábricas e as lojas. Prudência e confiança, porque a saúde não é só a ausência de doença, é muito mais do que isso e isso é muito importante ser sublinhado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra para concluir o Sr. Ministro da Administração Interna. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ao fim de 3 debates sobre os relatórios que a lei de estado de sítio e de estado de emergência determina que o Governo apresente, nós podemos dizer que vivemos pela primeira vez em 45 anos de regime constitucional um estado de exceção, mas vivemo-lo como uma afirmação da maturidade da nossa democracia, como uma afirmação da capacidade de um Governo que recorre a mecanismos excepcionais sem pôr em causa as liberdades, que afirma a autoridade de Estado de forma descentralizada, de forma dialogada, de forma submetida ao escrutínio democrático do Parlamento. E por isso, estes relatórios são o exemplo dessa forma como em centenas de páginas nestes 3 relatórios, incluindo não só a síntese do Governo, como os relatórios operacionais das Forças e Serviços de Segurança, o relato de todas as medidas legislativas e administrativas adotadas. E até a transparência das atas da estrutura de monitorização em que se evidenciam as dificuldades, este é um exercício de transparência democrática. E o que nós demonstramos aqui foi que o estado de emergência não foi a primeira resposta da sociedade portuguesa ao desafio da pandemia que ninguém esperava, que ninguém antecipava. Mas o estado de emergência foi necessário e proporcional para que Portugal tivesse provado nos seus resultados melhor do que muitos outros países daqueles próximos com os quais nos comparamos. Mas o estado de emergência não suspendeu a democracia, mas também não suspendeu os direitos dos trabalhadores e por isso a ACT foi reforçada como jamais tinha sido nas últimas décadas e
peço
não parará
concluir,
relativamente
ministro,
a situações de abuso relativamente no uso do tempo do estado de emergência. Agora é o tempo de continuar atento à pandemia, mas olhar sobretudo para o problema económico e social que o próprio relatório
obrigado.
Reconhece. A essa resposta contamos com todos, já a partir de segunda-feira, nas audições aos partidos sobre o
obrigado,
programa de recuperação económica e social. É esse o caminho do futuro, com a maturidade que a democracia portuguesa demonstrou durante o período de estado de emergência.
Obrigado. Antes de concluirmos este ponto, há um pedido de defesa da honra. Não sei se é pessoal ou se é da bancada, porque neste caso a coisa é mista. E peço-lhe para o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo ser muito rápido na pergunta, porque a questão certamente é muito importante.
Diz é a defesa da bancada, da bancada.
Faz favor de explicitar a falsidade.